Seria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Nós estamos no ar pela frequência 106,1 e também estamos no ar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Você pode nos assistir, nos acompanhar da sua casa, do seu trabalho, na sua tela do celular, de onde você estiver, através do seu aplicativo predileto. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Mais Iguatu. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Mais FM TV Mais. E escolha a sua plataforma predileta para nos assistir. E para participar do programa é muito fácil. Manda sua pergunta, já a partir de agora, para o nosso WhatsApp 883581-2171. Está na tela do seu computador, da sua TV. Pode participar conosco. E a partir desse momento, nós estaremos apresentando o programa Mais Justiça com a presença do advogado que já está aqui nos nossos estúdios. Nós estamos voltando hoje ao formato ao vivo. Tivemos aí um tempinho de recesso, respeitando inclusive o recesso judiciário. Os advogados também tendo essa folga, portanto. E o programa Mais Justiça não saiu do ar. Nós tivemos algumas reprises bem interessantes. Você pode conferir, inclusive, lá no nosso Facebook e no nosso YouTube. Deixa eu dar as boas-vindas ao advogado que já está aqui conosco, que há muito, conversávamos aqui em off, há muito tempo não participa do programa Mais Justiça. Seja bem-vindo, doutor João Gerson, ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia, senhores espectadores do programa Mais Justiça. Realmente há muito tempo que eu não via a essa casa conversar um pouco acerca dos temas jurídicos e interesse da população. E quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui para solucionar algumas dúvidas, tirar algumas curiosidades e tratar de um tema que tenho certeza que tem bastante repercussão e que ele é do interesse de muitos dos seus ouvintes.
Com toda certeza, um tema bem interessante, delicado, mas eu deixo claro para você, ouvinte, internauta, que queira participar sobre o tema que nós vamos falar hoje, o anonimato é garantido. Então você pode participar conosco, manda a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o advogado está aqui à disposição para tirar as suas dúvidas. Deixa eu repetir, é 883581-2171. Estou aqui com ele aberto na tela, você manda a sua pergunta, a gente repassa para o advogado. E nós vamos falar sobre prisões, o panorama geral sobre prisões na nossa região, no nosso estado, no nosso país. E trazendo mais aqui para a nossa região, doutor João Gerson, queria que o senhor apresentasse já para os nossos ouvintes internautas como está atualmente o sistema carcerário da região Centro-Sul. Quando o indivíduo ele é preso, ele fica no Iguatu, ele é encaminhado diretamente para a delegacia, ele é encaminhado para outro município, como funciona atualmente?
Bem, Daniel, há algum tempo houve a desativação de cadeias públicas de muitos municípios, principalmente municípios de pequeno porte. Iguatu, apesar de não ser um município de pequeno porte, mas em decorrência das condições do imóvel que abrigava a cadeia pública, também teve a sua desativação por ordem judicial. E aí hoje, o cidadão, a pessoa que seja presa aqui na nossa região, inicialmente, se for uma prisão em flagrante, ele fica detido na delegacia regional de polícia civil, num primeiro momento apenas, e em seguida ele é encaminhado ou para a cadeia pública da cidade, do município de Cedro, ou para a cadeia pública do município de Icó. Num primeiro momento eles ficam nessas unidades prisionais. Não significa que ficarão lá até obter a liberdade. Aquelas prisões que se estendem um pouco mais, geralmente, periodicamente é feita uma revisão e uma renovação dos detentos dessas unidades prisionais de Cedro e de Icó. E aí se busca vaga em estabelecimentos prisionais de maior porte, em penitenciárias, geralmente a PIRC, que é a Penitenciária Industrial da região do Cariri, conhecida por muitas pessoas como Tourão, fica lá na cidade de Juazeiro do Norte, ou para penitenciárias na cidade de Taitinga e Caucaia. Esses geralmente são os destinos desses presos que demoram mais tempo no cárcere.
Muito bem, então já dá para a gente entrar aí em alguns temas específicos do nosso programa de hoje, que seriam os tipos de prisões, né? Há uma certa confusão da população com relação aos tipos de prisões, em que se enquadra cada tipo de crime, cada tipo de situação, e o indivíduo pode ser preso de forma preventiva, de forma temporária, enfim, queria que você explicasse exatamente isso para o nosso ouvinte internauta entender, inclusive saber dos seus direitos com relação a isso.
Ok, eu reputo que a primeira divisão, a mais importante, é logo distinguir o que é prisão processual e o que é execução de pena. A prisão processual é aquela que ocorre durante a investigação ou durante a ação penal, ou seja, não há um julgamento de mérito se aquele preso é culpado ou é inocente. Ele é anterior a uma sentença, ele é anterior a um julgamento. Já a execução da pena, ou cumprimento de pena, ele se dá após a condenação. Então aí o preso realmente ele está cumprindo a pena que foi imposta a ele. Essa é a primeira divisão, a primeira distinção. Vindo para as prisões processuais, que a gente chama de prisão provisória, é uma situação temporária, aí ela tem também as suas subdivisões. Nós temos a prisão preventiva, que é a mais comum, a que mais acontece. Inicialmente, prisão em flagrante, que é quando a pessoa é presa cometendo crime, ou após cometer o crime, ou a pessoa ou comete o crime e é perseguida. Inclusive, essa perseguição pode se dar por dias, e vez ou outra no noticiário, nós, principalmente lá na região centro-oeste, Goiás, nós vemos casos como esse, onde, apesar de não ser preso no momento do cometimento do crime, ou logo após, mas há uma perseguição. Essa perseguição pode se dar pela polícia, pode se dar pela própria vítima, pode se dar por qualquer cidadão, porque todo cidadão é autorizado efetuar uma prisão em flagrante. Então, uma prisão em flagrante, ela pode se dar dias após o cometimento do crime, desde que haja essa perseguição. E também a prisão em flagrante, que pode se dar quando uma pessoa é encontrada com objetos que fazem crer que ele seja o autor do crime. Então, essas quatro situações ocasionam a prisão em flagrante. Ao ser preso em flagrante, a pessoa deve ser conduzida imediatamente até a autoridade policial, que no caso é a polícia civil, é a polícia judiciária, que a gente chama. E a polícia civil vai instaurar um procedimento que a gente chama de auto de prisão em flagrante. E essa prisão deve ser comunicada no prazo de 24 horas à autoridade judiciária competente, ao juiz competente. Como acontece geralmente, se for dia de semana, você é preso em uma determinada cidade, Iguatu, por exemplo, essa prisão ela deve ser comunicada ao juiz competente aqui da comarca de Iguatu. Mas pode ocorrer uma prisão dessa numa sexta-noite ou num final de semana, que nesse caso não tem expediente em todos os fóruns, trabalham em regime de plantão. Então você pode ser preso, por exemplo, em Iguatu, e a sua prisão ser comunicada para o juiz de Jucás, de Cariús, de Cedro, dentro da regional. Então em 24 horas essa prisão deve ser comunicada ao juiz. E o juiz, por sua vez, em 24 horas ele tem que realizar o que a gente chama de audiência de custódia, que é um instituto, não é tão recente, mas também não é desde a edição do Código de Processo Penal. É algo relativamente novo. Nessa audiência, o juiz vai ouvir o flagranteado, o preso, vai ouvir e perguntar acerca das circunstâncias da prisão, como se deu essa prisão, se houve algum tipo de abuso, e vai também colher as condições pessoais desse preso. E nessa própria audiência o juiz já deve tomar uma decisão. Ou ele homologa essa prisão em flagrante e converte ela numa prisão preventiva, ou ele homologa essa prisão em flagrante e ele concede a liberdade provisória ao preso, ou se entender que a prisão foi ilegal, ou seja, que a prisão não preenche os requisitos do flagrante, ele faz o relaxamento da prisão. Pois bem, essa é a prisão em flagrante e todos os seus desdobramentos até chegar ao momento da definição da liberdade ou da sua conversão em prisão preventiva. A prisão preventiva, Daniela, ela pode se dar tanto nesse momento, após flagrante, mas ela também pode se dar em qualquer outro momento da ação penal. Pode não ter havido flagrante, e
o processo em curso.
A prisão em flagrante, enquanto o processo estiver em curso, ela pode se dar a qualquer momento. Lógico que ela não se dá de qualquer forma. Ela deve haver um pedido do promotor de justiça, ou se ainda houver investigação, uma representação da autoridade policial, e deve-se demonstrar que existe a prova da materialidade do crime, ou seja, que o crime aconteceu, e indícios suficientes de autoria, ou seja, que pelo menos se tem indício que foi aquela pessoa que praticou aquele crime. Demonstrado isso, o promotor de justiça ou o delegado também devem demonstrar de que aquele réu em liberdade, ele pode trazer algum risco à sociedade, ou seja, pode voltar a delinquir, cometer crimes. Então, para garantir a ordem pública, requer-se a prisão. Ele tem mostrar também que aquele réu, ele pode se evadir e pode não ser localizado, e aí ter dificuldade de se aplicar a lei penal, dificuldade tanto no trâmite do processo como em eventual condenação, de que ele cumpra a pena, não ser encontrado. Ou pode demonstrar também que ele traz algum tipo de risco à investigação, à própria ação penal, seja destruindo prova, seja ameaçando testemunha, de alguma forma trazendo algum tipo de embaraço. Então, demonstrando o preenchimento desses requisitos, a autoridade judiciária, juiz, só quem decreta prisão é juiz, é bom que se esclareça, muitas pessoas não sabem, pensam que o delegado pode decretar uma prisão preventiva, promotor pode decretar uma prisão preventiva. Não, a única autoridade que tem competência, é competência exclusiva, é o juiz. Uma vez o juiz decretando essa prisão preventiva, cumpre-se o mandado. Aí eu já vou avançar um pouco, Daniela. Já vou para o prazo da prisão preventiva, que é algo que as pessoas perguntam. Sim, já está chegando 90 dias, está encerrando o prazo da prisão preventiva. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, prisão preventiva não tem prazo pré-definido, não tem prazo pré-determinado. A prisão preventiva, ela permanece enquanto for conveniente ao processo. Com o pacote anticrime, a lei agora do final de 2019 estabeleceu uma regra nova, que a cada 90 dias, o juiz que decretou a prisão, ele tem que revisar a necessidade da manutenção daquela prisão. Antes não existia isso. Ou ele tem que dar uma decisão fundamentada, o julgador, sobre a necessidade da manutenção da prisão, ou ele deve conceder a liberdade. Antigamente, como funcionava? Era simplesmente fazendo os pedidos, renovando os pedidos, porque não existia essa determinação da revisão pelo próprio juiz de ofício, sem ser provocado, para analisar a necessidade da manutenção. Hoje não. Hoje há essa previsão de que a cada 90 dias o juiz deve analisar a necessidade da manutenção.
Não existe, portanto, a necessidade de que o advogado faça essa solicitação, o advogado daquele cliente.
Não, na realidade, Daniela, isso é a previsão contida atualmente no Código de Processo Penal. Certo. Eu advogo bastante no crime e também tenho colegas que advogam bastante no crime. Não é comum o juiz de ofício conceder a liberdade. Não é comum o juiz de ofício revogar a prisão preventiva. Existe essa previsão da obrigatoriedade dele fazer essa revisão a cada 90 dias. Mas não é comum, não é usual haver essa concessão de liberdade de forma espontânea do judiciário. Por isso que é indispensável que haja o pedido formulado por advogado. Até porque, nesse pedido formulado pelo advogado, ele vai apresentar os fundamentos da concessão da liberdade. Sim. Algo que o juiz, sem ter essa provocação, ele não vai ter acesso. Então, é indispensável, é fundamental que haja realmente essa provocação do judiciário por intermédio de advogado. Até porque, uma vez indeferido, negado um pedido de revogação de prisão preventiva, existem outros meios para se buscar liberdade. Você vai voltar as suas ações ao Tribunal de Justiça em Fortaleza, mediante um habeas corpus. Então, o habeas corpus não é um recurso, essa decisão, mas é outro meio que é dado ao preso para buscar a sua liberdade. Sobre prisão preventiva, era isso que a gente tinha para tratar.
Vamos trazer aqui, portanto, doutor João Gerson, como eu falei, e garantir desde o começo do programa o anonimato daquelas pessoas que querem participar do programa, que nós estamos falando sobre um panorama geral, sobre prisões. Nós temos uma ouvinte aqui que ela trata uma situação bem interessante. No começo nós falamos sobre como estaria o sistema carcerário da região Centro-Sul, que os presos não ficam necessariamente no município, são encaminhados para outros. Eu vou citar aqui o caso dessa nossa ouvinte, garantindo que não vou citar o nome dela, é claro. Mas ela diz o seguinte, ela diz, tive meu filho preso e ele foi levado para a cadeia de Cedro. Quando cheguei lá para fazer a carteirinha de visitas, aí a gente já entra nessa situação também de visitantes, ela diz, quando chegou lá para fazer a carteirinha de visitas, porque até então não sabia que ele era transferido para outro lugar, ou seja, não sabia que eles eram transferidos para outro lugar, passei por muitos transtornos por falta de informação. Lá no Cedro, eles não informaram para onde meu filho tinha sido transferido. Passei quase 3 meses procurando ele. Espero que isso hoje tenha mudado, porque apesar dos erros cometidos por eles, a família também sofre. Um relato bem detalhado aqui dessa nossa ouvinte, agradeço inclusive a sua participação, e traz o exemplo daquilo que o senhor havia comentado no começo, que necessariamente o preso, ele é primeiramente encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil e posteriormente é encaminhado para o Cedro, para o Juazeiro, para alguma outra unidade prisional. E nessa situação aqui, a família, ela tem que ser avisada para onde aquele preso vai ser levado. Essa situação, o que, que essa mulher poderia ter feito para encontrar o seu filho, né? Apesar dele ter sido preso, ter cometido o erro, ela quer, obviamente, saber onde ele está.
Com certeza. Na realidade, o preso, como ela disse, pode ter cometido o erro. Se é uma prisão preventiva, como eu falei lá no início, não existe ainda nem julgamento se é culpado ou não. Aquela é uma prisão processual, é pela conveniência do processo. Então, nem se discute isso. E mesmo que seja condenado, cumprindo pena, é dever do Estado garantir o bem-estar desse preso. Porque o preso, na realidade, ele está lá por 2 motivos. Um, para cumprir a pena, é a penalização pelo erro que ele cometeu, e o outro é a ressocialização. Então esse preso, ele tem que ser ressocializado para que ele seja inserido novamente na sociedade. Então tem que se fornecer condições para isso. A questão da administração penitenciária realmente refoge do Poder Judiciário. Isso daí é do Estado, no caso, governo do Estado. Existe uma secretaria própria para isso, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP. É ela quem administra. Os estabelecimentos prisionais, cada um tem suas regras próprias também, locais. Existem regras gerais, como por exemplo para as visitas, que hoje são feitas mediante agendamento no site da Secretaria de Administração Penitenciária. Lógico que isso após você obter a sua carteirinha, porque deve-se fazer toda essa triagem e saber se realmente aquela pessoa interessada tem o direito à visita, porque a visita é restrita, não é para qualquer pessoa. Sim. É para o seu defensor, o advogado do preso, e para familiares. Não é qualquer pessoa que queira visitar, principalmente em período de pandemia. Então é feita toda essa triagem. Então, na realidade, a administração pública, como um todo, ela tem um dever de dar publicidade aos seus atos. Então, se um preso, se ele é transferido, o agente público, no caso lá o agente carcerário, o diretor daquela unidade prisional, ele tem por obrigação sim de comunicar à família onde o preso está detido. Essas comunicações, geralmente, elas não são em tempo real, não são imediatas. Por exemplo, essa transferência, ela deve ser comunicada nos autos do processo. Tanto o advogado, como o Ministério Público, como a própria Justiça, tem que saber onde esse preso está recolhido. Até para efeito de uma audiência, para quem dirigir a intimação, para onde dirigir a intimação. E essa comunicação é feita via ofício da unidade prisional para os autos do processo. E nem sempre é imediatamente. Às vezes tem um intervalo. E isso daí causa transtorno para a família, causa transtorno à administração judiciária também, que precisa dessa informação, e causa transtorno também ao advogado, que é cobrado dos familiares acerca do paradeiro do seu filho. Então, infelizmente, realmente existe em algumas ocasiões e em alguns estabelecimentos prisionais essa pequena falha, existe, mas 3 meses eu achei realmente um prazo exorbitante, um prazo muito longo para não se ter informação com relação ao paradeiro do preso. Geralmente não há essa demora toda. Há uma pequena demora, mas não com prazo tão elastecido.
A sua orientação, portanto, para essa ouvinte, que inclusive continua aqui comentando que está, obviamente, acompanhando o programa, é que ela procura a direção da unidade prisional que ela acha que o seu filho esteja.
Isso.
E a direção tem por obrigação informar ou a ela ou ao advogado do
Sim.
preso.
E se não obter informação junto à direção dessa unidade, procure o advogado do seu filho. Porque aí ele tem outros meios para obter essa informação. Não só na unidade prisional, mas também via judicial.
Muito bem, deixa eu agradecer, portanto, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que estão aqui acompanhando atentamente ao programa de hoje. Nós estamos falando sobre prisões, esse panorama geral sobre prisões. Muita gente aqui participando pelo nosso WhatsApp, também alguns acompanhando pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Agradecer, portanto, a audiência de todos. E o senhor falava ali sobre, no comecinho, sobre a ressocialização, tem até um termo, ressocializar para não reincidir, né? Como é que funciona a ressocialização no nosso país, onde as unidades prisionais têm os problemas de superlotação, onde as unidades prisionais hoje têm também o problema da Covid-19, onde existe a má estrutura de muitas delas, e não estou apontando o dedo na ferida de ninguém, mas de muitas delas existe uma estrutura realmente muito deficiente. Então, funciona ou é algo que funciona só quando a gente vê nos filmes lá nos Estados Unidos, onde o preso trabalha dentro da sua prisão, dentro do local onde ele está trabalhando, ele toma gosto pelo trabalho e tem também aquele trabalho educativo quando a pessoa ainda está com a sua liberdade ali privada. Enfim, qual a sua opinião do nosso sistema atual, regional, local, enfim?
Bem, a lei de execuções penais, ela prevê vários mecanismos para a ressocialização. Inclusive, um deles é o trabalho e o estudo dentro da unidade prisional, inclusive trazendo um benefício para o detento que opte por trabalhar ou por estudar, que a gente chama de remissão. Ele vai ter reduzido um prazo da sua pena a partir da quantidade de dias em que ele trabalhar ou estudar. Previsto em lei está. Agora, num panorama geral, infelizmente não é o que se encontra. Também, não vou dizer que não exista. Existe. Por exemplo, a penitenciária, que aqui mais próxima da nossa região, que a gente vê a execução desse tipo de atividade, é a PIRC, lá no Juazeiro. Esteve suspenso durante a pandemia, realmente por questão sanitária, e está retomando aos poucos, já retomou desde o segundo semestre do ano passado. Então, lá oferece aos detentos, não é ilimitado, os detentos têm que manifestar interesse e ver a partir da demanda e da estrutura da penitenciária em oferecer. Lá tem atividades tanto para estudo como atividades laborativas, atividades com produção de alguns itens lá. Que eu me recorde, um dos clientes meu falou, produção de alguns itens para calçados, por exemplo. Lá oferece esse tipo de atividade, mas em regra a gente não encontra. Por exemplo, já indo para o cumprimento, execução de pena. No regime semiaberto, o que a lei de execuções penais prevê é que o detento cumpra uma colônia agrícola. E nessa colônia agrícola ele desenvolveria atividades justamente para efeito de ressocialização. E aí a própria lei também já oferece esse estímulo com a remissão, a redução no prazo da pena, justamente para que aquele preso se empenhe, se interesse em exercer essas atividades, para que ele vá obtendo essa formação para ser reinserido na sociedade melhor do que ele ingressou no sistema penitenciário. Porém, com a estrutura, com a superlotação que você citou e com os contatos com outros presos, muitas das vezes aí que cometeram crimes até mais graves, que às vezes não existe triagem para dividir, separar os presos de acordo com a natureza da prisão, se é processual, se é prisão definitiva, qual o crime. Isso é uma informação também que muito buscada. O meu parente foi preso por uma prisão civil, deve pensar alimentícia. Ele vai ficar preso junto com um traficante, com um homicida? Como que é? Não, existem setores. Quem está cumprindo prisão civil não vai ficar preso com quem está cumprindo uma prisão criminal. Quem é preso por um crime sexual, por exemplo, um crime de estupro, tem familiares que também se preocupam, porque existem umas regras informais dentro das unidades, entre os próprios presos, que existe uma certa rejeição a esses presos de crimes sexuais. E por conta disso, para garantir a integridade desses presos, eles também ficam em alas separadas. Mas às vezes existem presos por crimes de natureza similares que ficam na mesma ala e que acabam se envolvendo, se relacionando, convivendo com presos de alta periculosidade. Então, essa falha no sistema penitenciário, às vezes, em vez de trazer mecanismos e meios de ressocialização, trazem meios de inserção dessas pessoas em facções, que às vezes nem faccionados são.
Verdade. Aqui, bem citado, a nossa realidade, a realidade local, a realidade regional, nacional, né? Bem colocado aqui pelo advogado João Gerson. Aí a gente já entra também na seguinte pergunta. Os tipos de crime também determinam os tipos de prisões? Funciona mais ou menos assim.
Bem, eu tratei já sobre a prisão em flagrante, que é aquela primeira prisão, a prisão preventiva, dando o panorama dela. E aqui, em relação ao crime, ao tipo do crime, ele pode ter uma interferência com relação à prisão temporária, já é um outro tipo de prisão. Porque a prisão temporária, essa sim tem um prazo pré-determinado. O próprio nome já é autoexplicativo. Então, ela tem um prazo pré-determinado. Em regra, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Isso para os casos de crimes mais brandos. Os crimes hediondos, que são aqueles crimes mais graves, o homicídio qualificado, por exemplo, o roubo qualificado, o estupro de vulnerável, crimes de natureza mais grave, o sequestro, que é o que a gente chama da extorsão mediante sequestro, que inclusive foi o que deu origem a essa lei. Esses daí, a prisão pode se dar por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, na prisão temporária, ela pode ser por 5 dias, prorrogar por mais 5 dias, chegando até 10, ou para os crimes hediondos, são aqueles crimes mais graves, por 30 dias, prorrogar por mais 30, que no caso totaliza 60 dias de prisão. Essa prisão, ela se dá enquanto a investigação está em curso. E é para auxiliar a investigação, ou seja, aquele preso é importante que aquele investigado esteja preso para que a investigação flua, a investigação que eu digo policial. Uhum. Então ela só se dá enquanto a investigação está em curso em sede de Polícia Civil ou Polícia Federal, a depender da natureza do crime, se o crime for um crime da competência da Justiça Federal.
Muito bem, nós falamos aqui sobre tipos de prisão, nós falamos sobre o senhor também citou aí de certa forma, os tipos de regime, né? Fechado, semiaberto, aberto. Mas tem também as medidas cautelares, que são muito lembradas quando a gente fala, por exemplo, sobre Lei Maria da Penha, né? Medida cautelar, medida protetiva, né? Mas tem várias outras aí que englobam, como eu citei, muitos outros tipos de crimes.
Isso. A prisão preventiva, quando a gente busca a liberdade do nosso cliente, a gente busca a liberdade provisória, a revogação para que ele fique em liberdade plena. Só que a gente também, de forma subsidiária, a gente oferece também o pedido para que o judiciário revogue aquela prisão, substituindo ela por alguma das tais medidas cautelares, que ao todo são 9 medidas cautelares. Dentre elas, tem a questão do comparecimento periódico ao fórum, a questão de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Tem a medida cautelar de recolhimento domiciliar, que é aquela que você tem que se recolher no período noturno, finais de semana, feriados. E essa daí geralmente utiliza a tornozeleira eletrônica, que é justamente para monitorar o preso se ele está cumprindo aquela medida cautelar. Com relação a você citou a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, que é justamente para garantir a segurança da vítima e seus familiares, e testemunhas também, muitas das vezes se garante a segurança das testemunhas. E para esse caso aí, se decreta esse tipo de prisão mediante esse tipo de medida cautelar mediante o monitoramento eletrônico, justamente para garantir que não haja essa aproximação. Porque a medida protetiva, as medidas protetivas mais comuns são o quê? Distanciamento mínimo, vítima, familiares e testemunhas, e não manter o contato por qualquer meio, inclusive WhatsApp, telefone, seja o que for. Então, para garantir esse distanciamento, geralmente se aplica a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira. Mas tem outras medidas cautelares, como, por exemplo, a suspensão de algum tipo de atividade profissional, se aquela atividade profissional trouxe algum risco às investigações. Suspensão do exercício de cargo público, se o exercício daquele cargo público trouxe algum tipo de risco ao processo. Então, existem essas medidas cautelares, como também a prisão domiciliar, já entrando também na prisão domiciliar, que é um outro tipo de prisão e também muito comum. A gente vê, hoje até comum você, antigamente não, mas é comum você ver pessoas com tornozeleira, né? andando pelas ruas.
Tem até capinha para tornozeleira.
Capinha para tornozeleira.
Já está tornozeleira.
Já tá ficando tão comum que a gente já está vendo até esses adereços aí.
É verdade.
Esses acessórios. E aí, a prisão temporária, ela também pode se dar para substituir uma prisão preventiva. Uhum. Para aquele caso de presos com uma doença grave, que não possa permanecer no cárcere sob pena de trazer risco à sua própria vida.
Que tem uma idade avançada.
Acima de 80 anos, para o caso de prisão preventiva. Aquele preso acima de 80 anos é convertido à prisão domiciliar. A gestante também. As mães de filhos com até 12 anos de idade incompletos. Certo. Os pais também, desde que comprovado de que ele é indispensável aos cuidados desse filho de até 12 anos incompletos, ou um filho também deficiente. Certo. Então, existe essa possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. E, em regra, aplica-se também o monitoramento por tornozeleira eletrônica. E o preso domiciliar, nesse caso, ele também tem que comprovar que exerce algum tipo de atividade profissional, de que ele está em liberdade para quê? Para trabalhar durante o dia, se recolher à noite, final de semana e feriados.
Muito bem, perceberam que é um universo a ser explorado, o tema é muito amplo, mas já são 12 horas e 2 minutos, eu queria agradecer a participação do advogado que gentilmente esteve aqui conosco, tirando essas dúvidas, trazendo de forma didática, mas também de forma clara aos nossos ouvintes internautas, esses tipos de prisões, um panorama geral sobre prisões, como está hoje o sistema carcerário da nossa região, então... Só resta agradecer, doutor João Gerson, por sua participação aqui no programa e volte mais vezes.
Eu que agradeço, Daniela, o convite, dizer que foi um prazer, foi um prazer estar aqui. Realmente é um tema com muitas circunstâncias. Já aceito desde já o convite, pretendo retornar, inclusive até para complementar sobre esse assunto. Sim. Tem um outro tema também que acredito ser de muito interesse relacionado à prisão, que é a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. É também um tema bastante instigante. E fico à disposição, sempre que precisarem, para a gente vir aqui e conversar mais um pouco acerca desses temas.
Nós agradecemos sempre a sua vinda e agradecemos a audiência do nosso ouvinte, do nosso internauta. Deixa eu encerrar aqui o programa Mais Justiça, só dando os parabéns ao advogado Marco Antônio Sobreira, ele que foi eleito no dia de ontem, o novo diretor de subseções no interior da UAB Ceará. Doutor Marco Antônio Sobreira teve o seu nome para o cargo de diretor de subseções no interior da Ordem dos Advogados do Brasil, e ele que é iguatuense, né, Marco Antônio Sobreira, eleito para o cargo, ele já foi presidente da subseção de Iguatu por 2 mandatos, e também acumula uma vasta experiência na advocacia do município de Iguatu e da região Centro-Sul, um nome muito conhecido, também uma pessoa muito querida pelo programa Mais Justiça, sempre colaborou com o programa, então, os nossos parabéns para esse novo cargo e, claro, os votos de sucesso para esse novo desafio, auxiliando, portanto, a advocacia no interior do Estado, obviamente, ganha o município, ganha o interior do Estado, ganha toda a UAB, é claro. Então, parabéns, doutor Marco Antônio. Muito em breve o senhor estará aqui no programa Mais Justiça falando sobre isso.
Se me permite, Daniela, também quero parabenizar meu amigo doutor Marco Antônio Sobreira, advogado muito competente, e muito envolvido, sempre muito envolvido na defesa das prerrogativas da nossa classe. Parabéns, doutor.
Verdade. Obrigada a todos. Eu me despeço por aqui, agradecendo a sua audiência. Lembrando que o programa fica gravado. Se você não conseguiu acompanhar na íntegra, acessa lá o nosso portal maisfm.com, acessa o nosso Facebook, acessa o nosso YouTube. E detalhe, esse programa existe um novo formato, inclusive, para você acompanhar, que ele é também um podcast. E ele está acessível lá no nosso portal maisfm.com. Também no Spotify, também no Deezer, na sua plataforma de áudio predileto, você consegue baixar no seu celular e acompanhar quando você quiser. Então, não faltam oportunidades para você acompanhar o programa Mais Justiça em todas as suas edições, toda sexta-feira a partir das 11h30, e eu espero você na próxima semana. Mas fiquem ligados, porque chega daqui a pouco o programa Mais Notícias, com as notícias de Iguatu e região. Boa tarde a todos, até a próxima semana.